Declaro aberta a 39ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento 21 dessa comissão, de minha autoria e de outros senadores, para debater direitos humanos, saúde, e aqui a questão HIV. Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas aos nossos convidados podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, link www.senado.leg.br/e-cidadania, e do Alô Senado através do número 0800-6122-11. Senador Hélio José, aqui presente, já quase conosco, eu farei aqui uma pequena introdução, que nós temos aqui ao vivo pela TV Senado e também pela Rádio Senado e pela Agência Senado. Vocês podem olhar lá no vídeo e estar fazendo um comentário já da importância dessa audiência. E, em seguida, quando vocês começarem a falar, naturalmente vocês serão ouvidos por todo o Brasil. Eu vou fazer uma pequena introdução para situar a todos sobre o tema do dia de hoje. E essa introdução que a gente faz, ela é construída sempre pela consultoria do Senado. Vocês têm direito de concordar ou até discordar, mas sempre a intenção dessa introdução é situar o tema para o telespectador e deixar que os debatedores coloquem o seu ponto de vista. Esse é o objetivo da audiência pública. A intenção desse texto inicial, que eu sempre apresento, é mais para que eles saibam o que está sendo discutido aqui. Bom, a presente oportunidade, vamos discutir o tema Direitos Humanos e Saúde, com foco na situação atual de combate à disseminação do vírus HIV. Antes de iniciarmos os debates, vamos tecer aqui alguns breves comentários sobre o tema. Apesar dos recentes importantes avanços da pesquisa médica relativa à AIDS, é preocupante constatar que a propagação do HIV continua aumentando no Brasil, especialmente quando analisados certos estratos da população. Apesar do aumento do número de pacientes submetidos ao tratamento antirretroviral no país, que passou de 165 mil em 2002 para 353 mil em 2013, é do investimento em diagnósticos rápidos, quase instantâneos, para a detectação da doença. O número de casos de recuperação do país cresceu, em resumo aqui, 11% de 2005 a 2013, na contramão do cenário global, em que as ocorrências de infecção apresentaram redução de 28%. É um dado que eu também não sabia, viu? Para mim, tudo aqui é novidade. Como eu não censuro nada, eu leio aqui o que eu recebo. Então, a contaminação no Brasil de 2005 a 2013 aumentou 11%, enquanto que, a nível internacional, diminuiu 28%. Vou ler exatamente como está aqui. Na contramão do cenário global, em que as ocorrências de infecção apresentaram redução de 28%. Os dados fazem parte do relatório divulgado em julho de 2014 pela UNAIDS, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, que constatou ainda aumento de 7% de mortes pela doença no mesmo período. Os jovens entre 15 e 24 anos formam um dos grupos que mais preocupa as autoridades e profissionais da saúde envolvidos com o combate à AIDS no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, em 8 anos foram registrados mais de 30 mil casos de doença nesse grupo da população. É um dado muito preocupante. Aí está a razão dessa audiência pública provocada pelos senhores e pelas senhoras, pois os jovens constituem a reserva técnica que garante o desenvolvimento e o futuro de qualquer país. Se essa reserva é dilapidada por guerras, por violência ou por epidemia, as nações talvez não percebam os efeitos imediatos. mas certamente irão experimentar decréscimos em todos os indicadores sociais e econômicos quando essa geração combalida se tornar protagonista no cenário local. Outra situação que preocupa e entristece é a precarização do fornecimento dos chamados kits para o tratamento das pessoas vivendo com HIV. São frequentes as reclamações dos estados que se ressente de dificuldade no repasse dos kits por parte das autoridades. A distribuição frequentemente esbarra na burocracia e nas longas licitações, o que espanta, pois tal política pública deve ser tratada de forma prioritária. Com regime mais simplificado de aquisição, dado a sua urgência e importância no âmbito da saúde pública. Outro dado que nos põe em estado de alerta é que, se existe um declínio na eficiência das políticas públicas relativas à AIDS, por conseguinte, correm risco todas as medidas de combate às demais doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, a sífilis e algumas variações de hepatite. Embora menos devastadoras que a AIDS, esses males também são responsáveis por número significativo de óbitos e de sequelas que aniquilam a força de trabalho da população e lhe retiram qualidade de vida. O Brasil, senhoras e senhores, já foi referência mundial no combate ao HIV, com seu pioneirismo na massificação dos medicamentos por meio do SUS, em campanha de esclarecimento eficaz. Terminando agora, precisamos, enfim, recuperar essa posição no cenário mundial, não só para resgatar o respeito perante outros países, mas que nos tem como espelho, mas para, principalmente, dar resposta às necessidades da população brasileira, que paga o imposto, banca o Estado e espera dele serviços públicos de qualidade em todas as áreas, especialmente na área da saúde. Isso é só uma introdução do tema. Não visamos aqui ter nem sequer juízo de valores de quanto está sendo ou não o cuidado com a questão HIV, tão importante para todos nós. Mas vamos deixar com o nosso convidado, depois desta leitura de um texto que situa para quem está assistindo, possa os convidados expor o seu ponto de vista com muito mais qualidade do que o comentário que fiz aqui rapidamente. Então, vamos de imediato aos nossos convidados. Convido a Assessoria de Ações Estratégicas do Departamento DST AIDS SV, SMS, senhor Ivo Brito. Seja bem-vindo, Ivo, aqui. Carlos Alberto Abelingue Duarte, Conselheiro Nacional de Saúde e membro da mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, CNS. Léo Mendes, representante da Articulação Nacional de Saúde e Direitos Humanos, ANSDH. Maria do Socorro de Souza, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Seja bem-vindo. Vera Maria Paiva, psicóloga e professora da Universidade de São Paulo, USP. E, por fim, fica aqui o convite, não sei se chegou já, o representante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Olha, eu nunca exijo que tenha um ministro, mas quando a gente convida os ministérios, o apelo que eu faço sempre é que mandem pelo menos um representante. E um tema como esse, eu entendo que os órgãos do governo, os convidados, deveriam estar aqui representados, vendo que o Ministério da Saúde está aqui, inclusive, de forma muito clara e nítida, como sempre teve. Lamento que não esteja ninguém aqui da Secretaria de Direitos Humanos da Presidente da República. Não chegou ninguém ainda, né? Espero que chegue ainda, porque essa é uma questão de direitos humanos e a Secretaria de Direitos Humanos da República sempre esteve presente em temas como esse. Por isso, eu faço aqui de público ainda um apelo ao meu amigo ministro Pepe Vargas, gaúcho, da mesma cidade que eu nasci, lá de Caxias do Sul, que, se possível, fale para a sua assessoria que mande um representante seu para esse evento. Ok, vamos de imediato ao tema de hoje, que eu entendo de suma importância. Nós todos que somos militantes da vida. De imediato, se vocês concordarem, eu sigo aqui a orientação que eu recebi da assessoria da mesa. E aí quem fala é o Ivo Brito. Doutor Ivo Brito, Assessoria de Ação Estratégica do Departamento DST AIDS SVS MS. Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos.
Bom dia a
com
todos.
Mais 5, se for preciso.
Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar com vocês e gostaria inicialmente de agradecer especialmente ao senador Paim por protagonizar essa iniciativa no Senado Federal em um momento que para nós é de extrema importância, tendo em vista o encaminhamento de algumas medidas legislativas que ocorrem na Câmara dos Deputados e no âmbito do Senado Federal, que afeta diretamente a questão dos direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Inicialmente, eu queria, fazendo coro aqui com o senador, com relação à sua primeira abordagem em relação ao cenário atual da resposta brasileira à epidemia, fazer algumas referências. Em saúde pública, e a relação da saúde pública com os direitos humanos, ela é uma relação que sempre foi, desde a sua origem, sempre foi conflituosa. Acho que é bom a gente ter esse parâmetro, porque estão em jogo, em geral, quando se lida com a saúde da população, se lida também com os direitos coletivos. E, muitas vezes, os direitos individuais, os direitos dos indivíduos se chocam com os direitos coletivos. Então, essa primeira introdução ela é importante, porque, ao longo da história da saúde pública, nós vamos conviver com várias situações que dizem respeito, obviamente, a sucessos, no que diz respeito à saúde das pessoas e da coletividade, mas também diz respeito a situações constrangedoras do ponto de vista dos próprios direitos. Se nós pensarmos nas medidas de quarentena, nas medidas compulsórias de quarentena, se nós pensarmos nas medidas relacionadas a internações compulsórias, se nós pensarmos na criminalização de determinadas situações relacionadas à saúde, nós estamos aí diante de um fato que é o fato do próprio conflito inerente a essa relação entre o direito coletivo e o direito individual. Para que a gente tenha um parâmetro um pouco mais que possa ser mais justo do ponto de vista dessa relação conflituosa, eu queria um pouco chamar a atenção para a experiência da resposta brasileira, antes de entrar nos meus slides, para passar um pouco a situação, do papel que a resposta brasileira teve ao longo desses 30 anos, eu diria, de resposta à epidemia, no que diz respeito à questão dos direitos das pessoas, sobretudo de lésbicas, de gays, de travestis, de profissionais do sexo, de usuários de drogas. Quer dizer, ao longo da nossa construção, nós fomos capazes de introduzir a questão dos direitos humanos, o combate à discriminação e o estigma, como um parâmetro, uma referência de todas as nossas ações, seja no campo da assistência, seja no campo da prevenção. Então, eu acho que isso um pouco baliza um pouco essa nossa discussão inicial. Se há um setor no campo da saúde pública no Brasil que trata mais especificamente ao longo de toda a sua experiência, esse setor foi, de fato, o antigo programa e hoje o departamento de DST AIDS em relação à resposta. Obviamente, isso não é produto exclusivo de uma ação programática, isso é produto exclusivo de um movimento social. Eu sempre digo que a resposta brasileira à AIDS, mais do que um programa governamental, ele é uma resposta social. Ele é uma resposta que congrega os diferentes setores da sociedade. Então, eu queria fazer essa breve introdução, para que a gente pudesse nos posicionarmos frente a essa questão. E eu começo um pouco dando um painel de como nós nos encontramos hoje, né? Então, hoje nós temos, nesse período em que o próprio senador já chamou a atenção de inovações, né, que uma das orientações da resposta brasileira é a incorporação da inovação tecnológica e da inovação científica em relação à resposta à epidemia. O segundo ponto é que essa inovação tem que ser baseada nas evidências científicas, no diálogo com todos os atores, na participação social e na atuação inserida dessa resposta no âmbito da política mais global do Sistema Único de Saúde. Então, acho que esses elementos, eles, de algum modo, eles apontam para aquilo que move o nosso espírito em termos de responder a uma situação, que é uma situação, como já foi mencionada, grave, mas passível hoje de controle. Em relação aos casos, nós temos uma taxa média de 39,6 casos de AIDS por ano e uma taxa de detecção em torno de 21 casos a cada 100 mil habitantes. Nós temos uma estabilidade da epidemia, do ponto de vista do comportamento epidemiológico da epidemia na população em geral, mas, quando observamos a sua distribuição por segmentos da população, nós observamos uma mudança no panorama da epidemia, onde as prevalências dos casos de AIDS se acentuam em alguns segmentos da população. Entre pessoas que fazem uso de drogas, nós temos uma prevalência em torno de 5,9%. Em usuários de crack, 5%, entre gays, 10,5%, e trabalhadoras sexuais, 4,9%. Esses dados, eles são importantes porque eles acentuam essa diferença quando olhamos para a população em geral e quando fazemos o destaque para as populações específicas, o que caracteriza uma epidemia concentrada no país. Lidar com uma epidemia concentrada não é fácil. É muito fácil você estabelecer ações de âmbito coletivo para a população em geral, como, por exemplo, as campanhas de vacinação, mas quando você lida com clusters populacionais, com populações específicas, populações essas que têm muitas vezes seus direitos violados, o acesso dessas populações para as políticas públicas é extremamente difícil. Não é uma situação que é fácil, seja para o campo da assistência, seja para o campo da prevenção. Eu queria acentuar também os dados da epidemia entre jovens. Se nós tomarmos como parâmetros cerca aí de 10 anos, mais ou menos, de período entre 2004 e 2013, nós temos um aumento significativo do número de casos de AIDS na população jovem, com uma taxa de detecção que passa de 9,6 para 12,7 por 100 mil habitantes. Então, esse é o dado que chama a atenção para o perfil da epidemia nessa década, né? Diferentemente do período que caracterizou a epidemia no início dos anos 90, entre os anos 90 e 2000. Esse período é uma epidemia que tem um crescimento significativo entre a população jovem. Se nós observarmos também, com relação à razão de sexo, nós temos uma diminuição da razão de sexo entre casos entre homens e mulheres e um acentuado crescimento quando consideramos os casos pela categoria de exposição, sendo que a principal categoria de exposição é a de homens que fazem sexo com homens e bissexuais. Então, você tem um crescimento, e esse crescimento, quando desagregado pela faixa etária, nós observamos que esse crescimento também é mais acentuado na população jovens, como nós podemos observar nos slides anteriores.